Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Pedia-lhes que tomassem os vossos lugares à mesa para podermos começar os nossos trabalhos. Vamos então começar a nossa reunião. O ponto 1 da nossa agenda, distribuição de iniciativas legislativas, deram entrada, baixaram à nossa comissão 3 diplomas, a saber, em primeiro lugar, um projeto de lei 494 da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que tem que ver com a criação de uma equipa especial de socorro animal. Baixou à nossa comissão, mas enquanto por conexão, ou seja, a comissão competente, de acordo com o despacho de admissão do Sr. Presidente, é a 7ª comissão. Lembrar aos seus deputados que relativamente a este diploma, esta iniciativa, peço desculpa, existem duas outras iniciativas de outras forças políticas que também foram admitidas e em que foi determinada com a comissão competente sempre a 7ª Comissão, em alguns casos colocando a 1ª Comissão em conexão, noutros não, o que, enfim, não me parece muito próprio, mas terá que ver eventualmente com os turnos dos vice-presidentes que fazem a admissão. De qualquer maneira, nós estamos apenas em conexão, existem presumo que esta iniciativa a seu tempo será agendada para plenário a reboque das restantes. E, portanto, pergunto apenas aos senhores deputados, a 7ª Comissão estará seguramente a elaborar o respectivo parecer relativamente à primeira das iniciativas que deu entrada. Já foi até discutido em plenário, portanto, nesta fase é apenas, no fundo, esta iniciativa serve apenas como contributo para o debate na especialidade que terá lugar na Comissão competente, não nesta Comissão. E, portanto, é esta Comissão. A menos que alguém desejasse elaborar qualquer nota, nesta fase já não um relatório e parecer, mas alguma nota para a 7ª Comissão, não haverá nada a fazer pela nossa parte. Outra iniciativa que baixou é o Projeto de Lei 498, que aprova do PAN, que aprova a Carta dos Direitos Digitais. Nós somos a Comissão competente, em conexão, neste caso, a 6ª Comissão. Como sabem, existe já uma iniciativa do Partido Socialista relativamente a esta mesma matéria, em que foi nomeada como deputada relatora a senhora deputada Sara Madruga da Costa, e, por razões até de urgência, eu, assim que isto deu entrada na passada sexta-feira, determinei que fosse enviada à senhora deputada para que, conforme tinha sido proposto pelo senhor deputado José Magalhães na última reunião, não houvesse dois pareceres sobre esta matéria e o parecer da senhora deputada Sara Madruga da Costa pudesse também referir-se a esta iniciativa legislativa. Portanto, está cometido, em termos de relatório e parecer, à senhora deputada Sara Madruga da Costa para o fazer em conjunto com a iniciativa anterior do Partido Socialista sobre a mesma matéria. Por último, deu entrada o projeto de lei 505 do Partido Social Democrata, que tem que ver com o voto antecipado aos eleitores que se encontrem em confinamento, por força da pandemia. Precisamos nomear um deputado relator para este projeto de lei. Eu devo dizer que, atendendo à manifesta urgência, para o bem ou para o mal, desta matéria, uma vez que há eleições presidenciais marcadas, não marcadas ainda não, mas que terão lugar seguramente durante o mês de janeiro, é uma matéria que a Assembleia da República terá que analisar e decidir muito rapidamente. Nesse sentido, determinei já, na sexta-feira, que fossem desencadeadas as consultas, para além das consultas habituais, neste caso à Ordem dos Advogados, ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Associação Nacional de Municípios e à ANAFRE, solicitei também que fosse ouvida a Comissão Nacional de Eleições e a Direção-Geral de Saúde, uma vez que o próprio diploma se lhe refere à Direção-Geral de Saúde, como a entidade que, nas circunstâncias atuais, é quem determina a realização dos confinamentos e faz o controle desses mesmos confinamentos. E, portanto, tem que ter uma participação. A forma como a lei pretender lidar com este voto antecipado terá que ter também, seguramente, a opinião, terá que ser levada em conta a opinião da Direção-Geral de Saúde. Portanto, estão desencadeados já estes pedidos de parecer com caráter de urgência, atendendo à matéria em causa, independentemente daquilo que venha depois a ser a posição definitiva da Assembleia, se a Assembleia ainda se pronunciar em tempo útil. Nesta fase, o que precisamos apenas é a nomeação de um relator, que não poderá ser do PSD, seguramente. E, portanto, pergunto se algum senhor deputado se voluntariza para ficar com este relatório e parecer. Senhora deputada Cláudia Santos, não há ninguém do Partido Socialista que possa ficar. É que, de facto, esta matéria é uma matéria urgente que deveria ser debatida, sob pena de, infelizmente, em janeiro, provavelmente, muitos dos nossos concidadãos, por estarem em confinamento, não saberão como fazer para votar. Senhora deputada Cláudia Santos.
Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigada. Nós tínhamos internamente distribuído este assunto ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e, portanto, eu sei que tem um outro parecer para apresentar e, por isso, tinha-me mantido silenciosa. Mas, enfim, é muito provável que o nosso grupo parlamentar também apresente alguma iniciativa nesta matéria. E, portanto, enfim, seria a minha indicação. É, de facto, um dossiê que está a ser acompanhado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Bom, então posso depreender que o relatório fica sob a responsabilidade do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é isso? Eu chamava a atenção, porque o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem vários relatórios entre mãos e, portanto, a urgência deste assunto, mas enfim, com certeza, assim será. Fica o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves como relator deste.
Senhor Presidente, permita-me,
diga, Sr.
foi por
Deputado.
isso que não nos voluntariámos imediatamente, deixando a possibilidade de ser
Eu pedia
relatora.
Apenas era se houvesse, pois, alguma dificuldade prática por parte do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que sinalizasse isso imediatamente, ou substituindo, ou permitindo que aqui na Comissão pudéssemos encontrar outro deputado relator, porque, de facto, esta matéria eu não gostaria, e penso que nenhum senhor deputado e senhora deputada desta Comissão gostaria que de hoje à manhã fosse, por responsabilidade da primeira Comissão, por atraso da primeira Comissão, que a matéria dos eventuais mecanismos de voto antecipado por parte dos cidadãos em confinamento, se isso ainda estiver ainda a acontecer, como infelizmente é previsível nas próximas eleições presidenciais, que a responsabilidade pudesse ser apontada à Primeira Comissão. Portanto, da parte da Primeira Comissão, eu gostaria, e penso que todos gostaríamos, que rapidamente nós pudéssemos realizar nesta fase a nossa função. E depois, a partir daí, será com o plenário, seguramente, e com a democracia a funcionar aqui no Parlamento. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Manifestada essa preocupação pelo Sr. Presidente, nós naturalmente damos espaço a que outro grupo parlamentar ou representante único de partido assuma essa função.
Sra. Deputada Mónica Quintela.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Eu ia perguntar, dentro daquela ordem que temos da distribuição proporcional, a quem é que caberia, sendo certo que não podendo ser o PSD, a quem é que caberia fazer o parecer?
Nesta fase, não tenho aqui comigo a tabela, mas nesta fase, seguramente que se não for o Partido Socialista ou o Bloco de Esquerda ou o PCP, não vejo grandes alternativas. Mas eu manteria, Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, há uma outra questão que precede e, na minha opinião, é mais importante do que esta, que é uma questão, digamos, doméstica, é o facto de, segundo informações que temos, o Governo apresentará uma proposta de lei sobre esta matéria, tirando lições da última experiência de voto antecipado e corrigindo o número de eleitores distribuídos por cada mesa, uma vez que tivemos má experiência com o alargamento para 1.500 eleitores, o que em freguesias como a do meu círculo, Mafamude, deu filas de espera verdadeiramente quilométricas e uma rebelião contra o autarca, que, coitado, não tinha culpa absolutamente nenhuma do que se passou. Portanto, a redução, regressando a parâmetros mais moderados, e o alargamento das circunstâncias do voto antecipado são lições da última experiência feita, que teve êxito e, portanto, merece ampliação, sobretudo em circunstâncias de pandemia. Não posso garantir que essa proposta entre amanhã ou depois de amanhã, mas entrará rapidamente, porque todos sabemos que as eleições se fazem com o quadro legal em vigor à data da marcação de eleições. E, portanto, o Parlamento tem que despachar essa matéria o mais depressa possível.
Sr. Deputado, agradeço a informação, mas como o Sr. Deputado bem sabe, essa informação releva sobretudo é para efeitos do agendamento em plenário. Ou seja, faz todo o sentido, havendo várias, a intenção de várias forças políticas de apresentarem propostas sobre esta matéria, faz todo o sentido que o agendamento em plenário, ou no agendamento em plenário, possam estar presentes todas as iniciativas sobre a matéria que sejam, entretanto, formuladas. Agora, para nós aqui, quanto mais depressa começarmos, nomearmos relatores para começarem a trabalhar na elaboração do relatório sobre as iniciativas que já cá estão, melhor. E, portanto, fica então indicativamente o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Se houver alguma dificuldade superveniente, olharemos para ela, como é evidente, e teremos que lidar com ela. Portanto, para já fica assim. Se entrarem outras iniciativas, naturalmente, que atendendo à urgência, e como temos feito em casos similares, como ainda na última reunião o Sr. Deputado José Magalhães também propôs, e bem, relativamente à Carta dos Direitos Digitais, serão de imediato enviadas para o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, para que, se ainda for a tempo, o relatório possa conter a apreciação de todas as iniciativas que derem entrada até essa data. Portanto, ficamos assim. Ainda não há mais iniciativas legislativas que tenham baixado à Comissão. Há sim, não há também projetos de voto. Não, esta semana não baixou ainda nenhum projeto de voto à Comissão. Temos depois, passamos ao ponto 3 da nossa agenda, a nomeação de um relator para a elaboração de um parecer a pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a constitucionalidade do projeto de resolução 625 do Chega, que recomenda ao Governo a realização de um referendo para a redução do número de deputados à Assembleia da República. Trata-se do despacho 55 do Sr. Presidente da Assembleia. Pergunto quem é que pode ficar com este relatório a parecer. Sr. Deputado António Filipe está a indicar, não havendo objeção, agradeço. Fique então o Sr. Deputado António Filipe com a responsabilidade de elaborar este relatório a parecer. Ponto 4, apreciação e votação dos pareceres solicitados pelo Sr. Presidente da Assembleia da República sobre dois projetos de lei, o 481 e o 482, o primeiro dos quais que estabelece o número máximo de ministros no Governo da República e o segundo que circunscreve o exercício dos cargos de Primeiro-Ministro, Ministro e Secretário de Estado a indivíduos portadores de nacionalidade portuguesa originária. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem ficado incumbido de... é o relator do primeiro dos pareceres relativo ao Projeto de Lei 481 e solicitou-me o adiamento da discussão, uma vez que não pode estar presente na reunião de hoje devido à Conferência de Líderes. Mas temos sim connosco e está distribuído o parecer da Sra. Deputada Mónica Quintela relativo ao Projeto de Lei 482 e, portanto, eu dava de imediato a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela para fazer a sua apresentação e depois passaremos ao debate. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A solicitação do Presidente da Assembleia da República foi pedido que fosse elaborado parecer sobre o Projeto de Lei número 482 da 14ª Legislatura apresentado pelo Chega, em que pretende circunscrever o exercício dos cargos de Primeiro-Ministro, Ministros e Secretários de Estado apenas a indivíduos portadores de nacionalidade portuguesa originária em equiparação ao que acontece para a função presidencial. e o parecer que é solicitado é no que concerne aos requisitos de admissibilidade, do cumprimento dos requisitos de admissibilidade para ser agendado e para ser admitido. O enquadramento está vertido no parecer, a parte do enquadramento, precisamente onde vem descrito o parecer do... Eu vou só pôr aqui, peço desculpa. Estou com um problema de visão e preciso de pôr os meus óculos. Peço desculpa. Relativamente, o enquadramento que acabei de dizer, relativamente ao parecer do Sr. Presidente, está vertido também no parecer, e passando rapidamente à análise, há que dizer que esta iniciativa pretende circunscrever o exercício dos cargos de Primeiro-Ministro, Ministro e Secretários de Estado a cidadãos portugueses de origem, à semelhança do que já acontece em relação ao Presidente da República, ou seja, é pretendido limitar aos cidadãos que têm nacionalidade portuguesa originária o acesso aos referidos cargos políticos. O proponente justifica esta pretensão com, e passo a citar, urge dotar as instituições portuguesas das consagrações que lhes permitam estar blindadas a perfis ou incursões verdadeiramente inaceitáveis ao curso da nossa história e soberania nacionais, pelo que o primeiro passo deverá passar pela circunscrição do exercício dos cargos de Primeiro-Ministro, Ministro da Nação e Secretário de Estado, apenas em indivíduos portadores, e continua na exposição de motivos, continua neste registro, chamemos-lhe assim. Neste sentido, o deputado único, o representante Chega, propõe uma alteração à lei eleitoral para a Assembleia da República, alterando o atual artigo 4, relativo à capacidade eleitoral passiva, que atualmente determina que, e passo a citar, são elegíveis para a Assembleia da República os cidadãos portugueses eleitores. Onde, em substituição, a seguinte redação, que está vertida na página 4 do parecer, e que eu dispensaria agora da leitura, chamando apenas aqui a atenção para a nota de rodapé que, relativamente à redação proposta, o proponente esquece dos subsecretários de Estado, dos vice-primeiros-ministros, sem que com isto signifique que o PSD esteja a dizer que também estes cargos devam estar incluídos na iniciativa legislativa. É apenas uma incongruência da própria iniciativa. Para não falar que, relativamente à linha F da redação proposta, não sabemos se por lapso ou se de forma intencional há aqui uma, e passo a ler também a nossa a nota de rodapé, quando na linha F refere que os indivíduos nascidos em território português, filhos de estrangeiros que não se encontrem ao serviço do respectivo Estado, se declararem que querem ser portugueses, e não ao invés do que diz agora na lei, que é que não declarem não querer ser portugueses, isto é, consubstancia uma alteração encapotada à lei da nacionalidade. Não sei se de forma intencional, se por mero lapso de escrita, mas... E agora, continuando a leitura, descrito sinteticamente o objeto, não podemos deixar de partilhar do reparo apontado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, e aqui mais uma nota de rodapé que refiro que este reparo já está sinalizado e muito bem na nota de admissibilidade dos serviços, concordando com o teor do mesmo, de que a concretização do objetivo pretendido pelo Chega, restringir o exercício dos referidos cargos, através de uma alteração à lei eleitoral da Assembleia da República, parece extravasar o âmbito da lei alterada. Com efeito, contrariamente ao cargo de deputado à Assembleia da República, os cargos de membros do Governo não são cargos eletivos, mas antes cargos de nomeação, como todos sabemos. Recorde-se que nos termos do artigo 187 da CRP, da nossa lei fundamental, o Primeiro-Ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais. O número 2 refere que os restantes membros do Governo são nomeados pelo Presidente da República sob proposta do Primeiro-Ministro. como bem sublinham Gomes Cantilho e Vital Moreira, em anotação ao citado preceito constitucional, e aqui faço as citações que me dispenso de estar aqui a ler, porque sei que os senhores deputados leram o parecer, e para não estar a fazer uma leitura exaustiva, portanto, passo à frente, aqui na apresentação, e para concluir que a nomeação percebe-se assim, de forma clara e contundente, que não sendo o Executivo Governamental eleito, mas sim nomeado pelo Sr. Presidente da República, é dificilmente compreensível que as alterações propostas pelo Sr. Deputado, único representante do Chega, sejam incorporadas em termos sistemáticos na lei eleitoral para a Assembleia da República. Saliente-se que eleições parlamentares são isso mesmo, são eleições parlamentares, não são eleições para Primeiro-Ministro, refere Jorge Miranda e Rui Medeiros na Constituição anotada, sendo este nomeado, bem como restante Executivo Governamental, pelo Presidente da República. Por isso, a lei regula a eleição dos deputados à Assembleia da República. Não será certamente o local próprio para estabelecer restrições às condições de nomeação de membros do Governo, sendo por isso desajustado fazê-lo nesta sede, ainda mais revogando tacitamente, de forma inexplicável, a regra geral contida no atual artigo 4 da LER, segundo a qual são elegíveis para a Assembleia da República os cidadãos portugueses eleitores. Mas mantendo as exceções a esta regra, traduzidas nas inelegibilidades contidas nos artigos 5 e 6 da mesma lei. Ora, a revogação da regra geral de que todo o eleitor pode ser eleito, isto é, de que só pode ser eleito quem pode eleger, deixa em aberto a possibilidade de ser conferida elegibilidade para a Assembleia da República aos cidadãos que não tenham capacidade eleitoral ativa nas eleições legislativas, nomeadamente a cidadãos estrangeiros, a cidadãos menores de 18 anos, a cidadãos que notoriamente apresentem limitação ou alteração grave das funções mentais ou a cidadãos privados dos seus direitos políticos, o que não estará, presumimos, no espírito do deputado proponente, sendo que esta situação poderá até colocar questões de constitucionalidade adicionais às suscitadas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Seja como for, qualquer das observações supramencionadas poderia sempre vir a ser corrigida no decurso do processo legislativo, não sendo por isso impeditiva da admissibilidade da iniciativa em apreço. Concentremos assim exclusivamente naquilo que é o móvel principal do Projeto de Lei 482, do Chega, que é circunscrever o exercício dos cargos de Primeiro-Ministro, Ministro e Secretário de Estado a cidadãos portugueses de origem, à semelhança do que já hoje sucede em relação ao Presidente da República. Temos que viver muitos anos para ver coisas destas, não é? Portou-se-me à parte. Ora, esta pretensão, independentemente da forma como a mesma poderá ser concretizada, acarreta, de facto, fundadas dificuldades de constitucionalidade, atendendo ao direito de acesso a cargos públicos previstos no artigo 50 da Constituição da República Portuguesa, que também transcrevo para facilitar a leitura no parecer. Em anotação ao artigo 50 da Constituição da República, Gomes Cantilho e Vital Moreira ensinam o direito de acesso aos cargos públicos é um direito político, sendo expressão do direito de participação na vida pública máximo política, artigo 48, salientando que o direito de acesso aos cargos públicos, abrangendo, entre outros, os cargos políticos propriamente ditos, consiste na possibilidade de acesso aos cargos de representação ou direção em órgãos de Estado, designadamente os órgãos de soberania das regiões autónomas e do poder local, que por via da eleição, quando se trate de órgãos eletivos, quer por via de nomeação, por outro órgão constitucionalmente legitimado para o efeito. E esclarecendo que os titulares de órgãos de soberania, e os membros do Governo integram-se nesta categoria, por força do disposto no número 1 do artigo 110 da Constituição, são cargos públicos. Assim sendo, os cargos de Primeiro-Ministro, Ministro e Secretário de Estado são evidentemente cargos públicos, à semelhança do que sucede com o Presidente da República. E o direito de acesso a cargos públicos, sendo um dos direitos, liberdades e garantias, só pode sofrer restrições nos casos expressamente previstos na nossa Lei Fundamental. Conferir o artigo 18, número 2. O parecer contém várias notas de rodapé, em explicitação ao que vem ali dito, e que me abstenho aqui de estar a ler para não ser fastidiosa. Portanto, fazendo aqui uma leitura resumida. Escusado será lembrar que o direito de acesso a cargos públicos, artigo 50, é um direito enunciado no título 2º, que se reporta aos direitos, liberdades e garantias, estando incluído no capítulo 2º, relativo a direitos, liberdades e garantias de participação política, razão pela qual se lhe aplica, nos termos do artigo 17 da Constituição, o regime dos direitos, liberdades e garantias. Assim sendo, por força do disposto no número 2 do artigo 18 da Constituição, o direito de acesso a cargos públicos só pode ser restringido por lei nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Ora, enquanto no caso do Presidente da República, que é um cargo público eletivo, a Constituição expressamente fixa 3 requisitos de elegibilidade, entre os quais a nacionalidade portuguesa originária, recorde-se que o seu artigo 122 determina que são elegíveis os cidadãos eleitores portugueses de origem maiores de 35 anos, todos nós aqui já podemos ser. No caso do Primeiro-Ministro, Ministro e Secretário de Estado, não existe na Constituição qualquer restrição de acesso a estes cargos públicos fundada na nacionalidade portuguesa originária. Por essa razão, parece-nos existir, manifestamente, um problema de constitucionalidade intransponível que por este não poder ser ultrapassado no decurso do processo legislativo no que se refere ao teor do projeto de lei número 482 da 14ª Legislatura. Esta iniciativa, ao pretender restringir aos cidadãos portugueses de origem o acesso aos cargos do Primeiro-Ministro, Ministro e Secretário de Estado, sendo este, aliás, o seu único objetivo, está a limitar, sem que a Constituição expressamente o permita, um direito, uma liberdade e uma garantia, o que é contrário ao disposto no número 2 do artigo 18 da nossa Lei Fundamental. Efetivamente, e conforme nos ensinam mais uma vez Gomes Canutilho e Vital Moreira, o primeiro pressuposto material da legitimidade das restrições ao exercício de direitos, liberdades e garantias consiste na exigência de previsão constitucional expressa da respectiva restrição, isto é, toda a restrição tem de estar expressamente credenciada no texto constitucional, tornando-se, portanto, necessário que a admissibilidade da restrição nele encontre expressão suficiente e adequada. Ora, não existindo habilitação constitucional para a restrição do direito de acesso a cargos públicos, entre os quais se incluem os cargos de Primeiro-Ministro, Ministro e Secretário de Estado, que são os cargos visados nesta iniciativa legislativa, baseada na nacionalidade portuguesa originária, com exceção do Presidente da República, afigura-se existir, na pretensão materializada do projeto de lei, número 482, um desrespeito manifesto pelo disposto nos artigos 50, número 1 e 18, número 2, ambos da Constituição da República Portuguesa. Ora, uma vez que o artigo 120, número 1, alínea A, do Regimento da Assembleia da República, determina que não são admitidos projetos ou propostas de lei ou propostas de alteração que infrinjam a Constituição ou os princípios nela consignados, e porque desconformidade desconstitucional detectada não é, e porque a desconformidade constitucional detectada não é suprível no decurso do processo legislativo, uma vez que a iniciativa e a apreciação apenas têm como objetivo único limitar o acesso aos cargos de Primeiro-Ministro, Ministro e Secretário de Estado aos cidadãos portugueses de origem, só se pode concluir não estarem reunidos os requisitos para a admissibilidade do referido-se projeto de lei. Face o parecer, a Comissão, portanto, proponho que o projeto de lei padece desconformidade constitucional por infringir o disposto nos artigos 50, número 1 e 18, número 2 da Constituição da República Portuguesa. Na alínea B, refiro, essa desconformidade constitucional é intransponível no decurso do processo legislativo, uma vez que o projeto de lei, em apreço a ela, se circunscreve, é o único escopo que tem. Na alínea C, consequentemente, o projeto de lei número 482 não reúne os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 120, número 1, alínea A, do Regimento da Assembleia da República. Este é, segundo a melhor opinião, o meu parecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à discussão. Eu apenas chamava à nota da Sra. Deputada que na página 5, na parte de baixo, na parte final da página 5, quando se faz uma citação do professor Gomes Cantilho e Vital Moreira, diz que o Primeiro-Ministro é nomeado pelo Presidente da República, praticado no exercício de competência pessoal, a nomeação implica escolha, não se trata, para de um ato inteiramente livre e discricionário, a seu ponto de vista jurídico-constitucional, Existem várias determinantes heterónomas constitucionalmente fixadas que apontam para a ideia de que o PM não procede apenas do PR, devendo corresponder também à composição política da AR e não do PR. Feita esta correção da gralha, é uma gralha nítida de transcrição. Está aberto então à discussão. Pergunto quem deseja usar da palavra. Senhora Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Eu tomo a palavra apenas para agradecer à Senhora Deputada Mónica Quintela a elaboração deste parecer que acompanhamos no essencial. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista pretende sublinhar a concordância relativamente às conclusões, que não podiam ser mais claras, de que este projeto de lei padece de uma desconformidade constitucional que parece inultrapassável no decurso do processo legislativo, razão pela qual agradecemos o parecer e acompanhamos sem dúvidas a conclusão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos. Quero também associar-me ao cumprimento à Sra. Deputada Mónica Quintela pelo parecer que apresenta, com o qual estamos naturalmente de acordo. É de cristalina evidência que a iniciativa legislativa apresentada pelo deputado único do Chega enferma de uma inconstitucionalidade grosseira e intransponível, como se diz no parecer, no âmbito do processo legislativo, e portanto sobre isso não há nenhuma dúvida. Associamos, portanto, ao teor essencial do parecer. Quero apenas, enfim, como nota à parte, lamentar que aqui não esteja presente o Sr. Deputado André Ventura, porque isso permitiria que, além desta, digamos, deste juízo de inconstitucionalidade, se pudesse, digamos, fazer alguma outra observação, que assim não faz nenhum sentido, e portanto fica apenas esse registro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Basicamente, no mesmo sentido referido pelos senhores deputados e deputadas que me antecederam, para concordar com o teor do parecer, de facto, este projeto de lei é de uma inconstitucionalidade irremediável e, portanto, não deve ser admitido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. Era tão bem para agradecer à senhora deputada Mónica Quintela, a realização deste outro, digamos, deste parece ser sobre outra iniciativa legislativa inconstitucional, e nós andamos nisto já faz mais ou menos um ano, não é? Em que de época em época, de mês a mês, é presente uma iniciativa legislativa que é obviamente inconstitucional, mas que irá nos exigir horas de análise, de ocupação de deputados para constatar o que é mais ou menos óbvio, não é? E eu não sei se não era hora de se encontrar uma maneira de não andarmos sucessivamente a apontar o óbvio óbvio, e iniciativas iguais a esta, com o único objetivo de restrição e condicionamento da cidadania, entender se esta é que é efetivamente a missão desta primeira comissão, que é estar-se a ocupar com iniciativas relativas inconstitucionais. É isto só.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer, de uma forma breve, duas coisas. Em primeiro, em relação ao projeto e à proposta, dizer o seguinte: ela é suscetível de ser discutida, teoricamente, e a princípio, na nossa opinião, é suscetível de ser discutida. É suscetível de ser discutida por esta forma. Não é, como diz e bem o parecer da Sra. Deputada Mónica Quintela. Ou seja, se queremos discutir se devem ser restringidos os direitos que estão previstos constitucionalmente, é discutível, mas isso, na nossa opinião, só pode ser feito através de um processo de revisão constitucional, implicando ou não uma dupla revisão consoante a matéria que possa estar em causa. E, portanto, o partido em causa, se quer pôr esta questão à discussão na agenda política, o que tem mais é que o fazer ou incluir. Já ouvi até um anúncio de um projeto de revisão constitucional, não sei se já deu entrada, se não deu, mas aí sim este tipo de normas poderá ser discutido. Para que não fiquem dúvidas, dizer também que, no entanto, e na nossa opinião, não estamos agora a discutir o conteúdo, estamos só a discutir o parecer da Sra. Deputada Mónica Quintela, em relação ao conteúdo, ele parece-nos, do nosso ponto de vista, para um país como o nosso, que tem uma tradição de cidadania ampla, que tem as ligações que tem e que tem a abertura a comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo com as características que tem, isto parece-nos ser contra toda a lógica daquilo que é a identidade e a nossa raiz enquanto nação e a identidade e a nossa raiz constitucional. E, portanto, votaremos favoravelmente este parecer, como votaríamos contra o conteúdo que está implícito neste mesmo projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de devolver a palavra à senhora, não tenho mais registros de pedido de palavra. Antes de devolver a palavra à senhora deputada relatora, também eu usar da palavra enquanto deputado da Comissão para congratular a senhora deputada pela clarividência e, eu diria até, abrangência quase exaustiva com que aborda as várias questões que se colocam relativamente a esta iniciativa. Permiti-me apenas lembrar um aspecto que não é aqui tratado, também não tem que o ser, mas que também levanta ou poderá ser colocado como uma dúvida séria de constitucionalidade e que tem que ver não propriamente com a nomeação dos ministros ou dos secretários de Estado ou dos restantes membros do Governo, mas a nomeação do Primeiro-Ministro. Como a Sra. Deputada diz e bem, nos termos constitucionais, a nomeação do Primeiro-Ministro é uma competência pessoal do Presidente da República. E esta iniciativa incluiria uma restrição a uma competência do Presidente da República, o que, no plano da doutrina, é considerado matéria que só pode ser feita através do próprio texto constitucional. E, portanto, seria, digamos, mais uma achega parcial, no caso único do Primeiro-Ministro, no caso dos outros, uma vez que constitucionalmente a nomeação é do Presidente da República, mas sob proposta do Primeiro-Ministro e não por iniciativa dele próprio, essa restrição seria para o Primeiro-Ministro e não para o Presidente da República. Mas é apenas, digamos, um detalhe que não tem que ficar no parecer, até porque não acrescenta rigorosamente nada, não altera nada relativamente à conclusão, mas não queria deixar de deixar esta nota que me, agora na exposição da Sra. Deputada, confesso-lhe que me foi suscitado. Mas agradecendo-lhe mais uma vez e dando-lhe então a palavra para fecharmos este debate e depois passarmos à votação do parecer. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente.
Apenas para agradecer as palavras de todos os senhores deputados que aqui se pronunciaram e agradecer também o contributo trazido agora pelo Sr. Presidente, que enriquece a discussão e o parecer, e não tem mais nada a acrescentar. Muito obrigado. E com o qual concordo.
Vamos então passar à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade, com ausência do PAN e do Chega. Passamos ao ponto seguinte da nossa agenda, que é o ponto 5, que tem a ver com a fixação da redação final da proposta de lei 52 do Governo, relativa a uma alteração legislativa para a aprovação do regime especial de expropriação e constituição de servidões administrativas. Pergunto aos senhores deputados e senhoras deputadas se tiveram oportunidade já de olhar para a proposta da parte dos serviços e se alguém deseja colocar alguma questão. Senhora deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Concordamos com a proposta dos serviços para a alteração do artigo 1º, mas não acompanhamos a sugestão feita para o artigo 2º, que nos parece, enfim, compreensível no sentido da simplificação, mas que altera um pouco o sentido daquilo que estava na redação anterior, encurtando, e portanto manifestamos a nossa concordância com a proposta para o artigo 1º, mas não com aquela feita para o artigo 2º, número 1 do projeto de decreto. Muito obrigada.
Sim, senhor, eu também partilho, não do primeiro segmento, retirar o referido no artigo anterior, de facto, é um bocado indiferente, mas a segunda sugestão de alteração é que me parece, de facto, não apenas pouco útil, como eventualmente até suscetível de criar alguma dificuldade. E, portanto, se eu bem entendi, portanto, a primeira parte da referência a retirar a referida no artigo anterior, tudo bem. O alterar o sentido de permitir tornar mais ágeis é que deve ficar como está na proposta de lei. Sim, senhor. Mais pedidos de palavra? Não havendo, dou então por aceite e fechada a redação final, apenas com aceitando a alteração do número 1 e no número 1 do artigo 2º, a alteração no artigo 1º e depois no artigo 2º, número 1, não alterar o segundo segmento que é proposto, mantendo a redação que está na proposta de lei votada em plenário. Passamos agora ao ponto 6, a discussão e votação de três projetos de voto, começando pela ordem cronológica, pelo voto 298 do Partido Social Democrata, a quem eu dou a palavra. Não sei, a Sra. Deputada Mónica Quintela. Sra. Deputada Mónica Quintela, para fazer a sua apresentação, faremos sucessivamente a apresentação pelo PSD, o Bloco de Esquerda, e pela Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, e depois passaremos à intervenção das outras bancadas que desejarem intervir. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD apresentou este voto de pesar por morte do cidadão Bruno Candé Marques, passo a ler. No passado sábado, o ator Bruno Candé Marques, de 39 anos, que pertencia à companhia de teatro Casa Conveniente, foi brutalmente morto a tiro em plena via pública na Avenida de Moscavide, no Parque das Nações, perto da zona onde residia. Este brutal homicídio, que vivamente repudiamos, segundo alguns relatos, poderá ter tido antecedentes que ainda carecem de confirmação e que alegadamente o poderão qualificar como um crime relacionado com motivações racistas. Digo alegadamente que carecem de confirmações, porque, como sabem, as pessoas gozam de presunção de inocência, não foi feito o julgamento e os nossos votos de pesar não podem ser transformados numa sentença
para o cidadão que irá ser julgado e irá responder por este hediondo crime. O PSD sempre pugnou pela defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais numa sociedade justa, democrática e fraterna, livre de preconceitos e discriminações. E é neste sentido que condenamos veementemente todos os crimes, atos ou práticas de incitamento ao ódio que se fundam em discriminações em função da origem racial. Assim, a Assembleia da República expressa mais veemente condenação pelo crime cometido contra o ator Bruno Candé Marques, exprimindo à sua família e amigos as suas sentidas condolências. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, que nos está a acompanhar por Skype e que começo por cumprimentar. Bom dia. Sra. Deputada, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Eu vou apresentar o nosso voto de pesar que apresentámos para, em face ao assassinato do Bruno Candé. Aqui o voto que os senhores deputados e as senhoras deputadas já têm faz uma pequena descrição do que era a pessoa do Bruno Candé e também coloca o ênfase nas motivações do assassinato, que foram comentários racistas que o cidadão que matou o Bruno Candé fez vários dias antes de o matar. E esse é um aspecto muito importante neste assassinato. Nós não estamos a negar a presunção de inocência, a presunção de inocência, como disse a deputada Mónica Quintela. O que se passa é que nós queremos realçar a intenção dos comentários que foram feitos e assumir que estes comentários são claramente racistas e que há uma relação entre os comentários que foram feitos e a motivação do crime. Porque antes, minutos antes de o assassinar, quando o encontrou, foi premeditadamente, estes são os relatos de testemunhas, buscar uma arma que usou para o crime. E tendo, antes de executar o crime, tendo feito comentários claramente racistas. Portanto, nós não podemos separar o que foram os comentários que foram feitos do crime que foi cometido. Portanto, é muito importante que a motivação racista não seja retirada deste crime. E dizer que não há evidências de que essa motivação esteve lá, na nossa opinião, os comentários que foram feitos devem ser tidos como evidência de que essa motivação também faz parte das dimensões e dos aspectos que devem ser considerados quando se julga o crime cometido. O autor do crime é evidentemente a pessoa que o cometeu, era ele que estava na posse da arma, fez os disparos, da mesma forma que não há dúvidas de que foi ele que o matou, porque foi ele que matou contra Bruno Candé, na nossa opinião, dúvidas de que havia uma motivação racista, uma vez que os comentários, as injúrias constituem ou constituem a motivação racista e demonstram parte da intenção e da motivação do crime cometido. Portanto, e é contra esta, como é que eu ia dizer, peço desculpa, eu costumo ver bem, foi contra esta motivação, o facto de nós vivermos num momento que o racismo e a discriminação racial devem uma moldura de análise para os crimes que são cometidos e para as situações que acontecem e que envolvem pessoas racializadas. E nós não devemos desconsiderar no voto que fazemos, porque para além de falarmos profundamente o assassinato de Candé e a violência do assassinato de Bruno Candé, também lamentamos profundamente que numa sociedade contemporânea do século XXI possa haver esta motivação para associar à violência que já o crime que o facto de se cometer um crime. Portanto, nós temos presença em duas formas muito graves de violência, que é o assassinato de uma pessoa, o assassinato em plena luz do dia, na via pública, executado na via pública por outra pessoa, e a motivação festa expressa pela pessoa que o assassinou. Portanto, o nosso voto associa estas duas dimensões. Fundo pesar pela perda de uma vida, fundo pesar pela forma como foi finalizado, ou seja, pela forma como foi assassinado, e também fundo pesar pelo caráter de discriminação que é manifesta nas considerações e nas pressões e nos insultos de ter sido morto. E são estas as dimensões que nós damos no nosso voto de pesar.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira.
Sim, senhora. Volta para a tua terra. Vai, mas é para a senzala. Tenho armas do ultramar e vou-te matar. Estas foram as últimas palavras que o ator Candé ouviu antes de ter sido assassinado. E eu repito novamente isto. Volta para a tua terra, vai, mas é para a senzala. Tenho armas do ultramar e vou-te matar. Isto associado ainda ao facto de ter existido uma espécie de espetacularização do ato criminoso num sábado à tarde, numa rua movimentada e sem o mínimo pudor. Isto é algo que nos inquieta, não unicamente e na minha ótica por eu ser alguém de uma minoria étnico-racial que também poderia estar ali naquela avenida a essa hora, mas sobretudo porque isto abre um enorme osso na nossa sociedade, que é a normalização, a espetacularização de um ato racista, de um assassinato. E, obviamente, que o objetivo é um voto de pesar, convidar a Assembleia a unir-se a isto com as condolências necessárias à família, amigos e por ali fora. Mas isto é uma responsabilidade enquanto democratas e enquanto legisladores. E enquanto legisladores, nós necessitamos de enquadrar o voto de pesar usando, e o meu especificamente, é um voto de pesar absolutamente factual. O assassinato foi no dia 25 de julho, oriundo de 4 disparos de uma arma ilegal numa avenida de Lisboa, em Moscavide, por um indivíduo que já tinha ameaçado de morte publicamente antes, o ator Candé. Isto é oriundo, obviamente, de um ambiente nacional, histórico e estrutural, de uma resistência enorme a abordarmos os impactos factos do racismo na nossa sociedade e do reconhecimento de que a violência racista, por motivação racista, não é uma interpretação, é um facto. E não se pode estar sucessivamente a relativizar a motivação racista e os atos criminosos, contribuindo para a sua normalização. Então, o convite é a união democrática, independentemente das nossas ideologias, das nossas interpretações. O facto é que isto é absolutamente inadmissível na nossa sociedade, de que o indivíduo seja ameaçado publicamente e seja alvo de discurso de ódio e seja assassinado num sábado à tarde despudoradamente. Reforçando que este ano tem sido um ano complicadíssimo no que diz respeito às manifestações despudoradas de racismo, desde a violência policial, desde as agressões, desde os assassinatos, de uma maneira que nós não estávamos habituados e habituadas a assistir antes. Portanto, nós necessitamos de entender o que é que legitima esses atos, o que é que incentiva esses atos no século XXI. E era isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, é muito simplesmente para declarar que votaremos favoravelmente todos os votos apresentados.
Por último, tenho o pedido de palavra da Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, não era para falar, mas porque os votos de pesar, sou sempre favorável a eles, especialmente quando se trata de um homicídio aparentemente violento e de uma pessoa, porque eu acho que acabou por se esquecer, no meio desta discussão, que era um ator reconhecido e com dados firmados, e isso acabou por passar um bocadinho despercebido desta discussão, que se quis transformar numa discussão sobre racismo. E é precisamente por isso que eu pedi a palavra. O racismo a todos tem que repudiar, todos os atos de racismo, mas eu recuso-me que na Casa da Democracia e no Estado de Direito nós sejamos acusadores, decisores e algozes de uma qualquer pessoa. Para isso existem os tribunais, a separação de poderes, que irá analisar as circunstâncias deste homicídio e julgar, condenar ou não, consoante as circunstâncias, por crime racial. Agora estamos a falar porque o homicídio em si já é hediondo e parece-me que seja evidente o seu cometimento por aquele indivíduo. No entanto, eu não consigo ver de bom grado que atualmente qualquer facto que aconteça com uma pessoa que é de cor seja transformado em ato de racismo. Temos de avaliar sempre as circunstâncias antes de fazer julgamentos que têm a ver com a condição, origem, etnia de pele de qualquer pessoa. Não, para mim é indiferente e que estamos a falar de uma pessoa caucasiana, de uma pessoa de origens africanas, de qualquer origem ou etnia, temos de ver é qual é o facto que está subjacente ao ato. E porque eu acredito profundamente que quando nós transformarmos factos que desconhecemos as suas circunstâncias e contornos óbvios, neste tipo de situações estamos com isso sim, cada vez mais, a fomentar atos que são radicais e atos que provavelmente são injustificados. Acresce que não consigo, de forma alguma, acompanhar a visão que somos um país violento e racista. Nós somos um país com racismo, como todos os países. Não somos um país racista. E não consigo ouvir indiferentemente e passivamente este discurso do país racista, porque isso é criar uma falsa realidade que não é aquela que de facto existe no nosso país. Existem racismo, sim, existem focos de racismo, sim, que devem ser combatidos, sim, mas não se pode transformar tudo em atos racistas e num país racista. Acresce que, e era o último comentário que eu queria fazer sobre este assunto, que acresce que o proferir afirmações racistas ou ameaças racistas não torna um homicídio racista. Aí existem as forças de segurança, existe a investigação criminal para investigar. Julgamentos à partida, como aqui vejo fazer e como vi em todas as televisões. Quando nós temos intervenções a dizer que se deve recusar intervenções só porque as consideramos fascizantes. E a democracia é permitir que todos tenham direito a intervir e atuar quando a lei assim entende que se viola o princípio do Estado de Direito, da Constituição, da igualdade e combate a todas as formas de discriminação. Aí sim, mas não me parece que seja desta forma, com julgamentos precipitados, sem direito à defesa.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Romualdo Fernandes, eu chamo a atenção de... Eu não vou dar segunda palavra aos deputados que já intervieram. A Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, nomeadamente, pediu novamente a palavra. Aquilo que temos acertado entre nós é que a discussão dos votos, à semelhança do que acontece no plenário, é uma discussão em que cada um pode usar da palavra, mas não entramos em debate uns com os outros relativamente a isso. Os votos não são iniciativas legislativas ou de outro tipo. Sr. Deputado Romualdo Fernandes, pede a palavra, faça favor.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço a palavra para intervir no que nós temos aqui em cima da mesa, que são três votos de pesar pela morte de um cidadão português de origem africana que foi brutalmente assassinado, e é nesta perspectiva que eu peço a minha intervenção. Para dizer que quer as circunstâncias da morte, quer a forma brutal como ele foi assassinado, exige desta nossa Comissão e desta nossa Assembleia não apenas uma tomada de posição sobre esse voto de pesar, que nós, a bancada Partido Socialista, acompanhamos, mas obriga-nos também a uma reflexão profunda sobre as medidas que ainda temos que tomar. Primeiro, para fazer cumprir os nossos princípios e valores fundamentais basilares da nossa Constituição. E também para que se fique claro, a cada vez que aconteça alguma coisa, algum crime desses, se nós possamos perceber o que é que estamos a falar. Estou eu a dizer que nós precisamos de saber e de definir de forma clara o que é o insulto racista e que é fundamental neste momento, que ainda é uma circunstância. Para dizer também que este é um crime, independentemente do motivo que o tenha sido praticado, é um crime hediondo que merece a nossa condenação. Mas, havendo indícios, como se vê indícios fortes, sobre a motivação de ódio racial, também compete-nos aqui, nesta comissão, estar atenta para que seja esta circunstância não seja, no fundo, escamoteada, que esta circunstância seja averiguada e punida pelo órgão competente que é o nosso tribunal. São circunstâncias agravantes que precisam ser fiscalizadas, que precisam ser analisadas e confirmadas o seu autor ser punido com a pena prevista no nosso Código Penal. Isso é que está. Sobre o discurso, se há racismo, não há racismo, eu acho que nós estamos a divagar muito e não estamos a olhar para a circunstância individual humana de cada pessoa que vivem ou que sentem o problema de haver ou não haver racismo. Mas não é este o que está neste momento em discussão, está o voto e é esta a posição da bancada do Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. Eu antes disso, passamos primeiro à votação. Vamos votar primeiro o voto 298 do Partido Social Democrata. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado, está aprovado por unanimidade. Vamos votar agora o voto 300 do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Partido Social Democrata e o voto favorável das restantes bancadas e senhoras deputadas. Vamos agora votar o voto 301 da senhora deputada Joacine Catar Moreira. Quem vota contra? Quem se abstém? A mesma votação do anterior, ou seja, aprovado também com a abstenção do Partido Social Democrata e voto favorável das restantes senhoras e senhores deputados. A única nota que eu deixava, já na última reunião me tinha referido a isso, e permito-me usar da presença de dois vice-presidentes da Assembleia da República, membros da mesa e, portanto, com alguma capacidade de intervenção nesta área. A nova regra do regimento relativamente aos votos diz com toda a clareza que os votos podem ter várias categorias: congratulação, protesto, condenação, saudação, solidariedade, preocupação ou pesar, e depois diz, sendo cada voto obrigatoriamente um único tipo. Ora, eu olhando para estes votos, independentemente dos considerantes, porque acho que os considerantes são statements políticos e, portanto, não é por aí, mas na parte deliberativa, eu vejo, não no voto do Bloco de Esquerda, que é o único que na parte deliberativa é exclusivamente pesar, o voto do Partido Social Democrata na parte deliberativa é uma condenação e um pesar, e o voto da deputada Joacine Catar Moreira na parte deliberativa, que é aquilo que se vota, é também de pesar e de condenação, neste caso com a utilização do repúdio, mas é qualitativamente é de condenação. E, portanto, quer dizer, há aqui um incumprimento, do meu ponto de vista, do regimento. Estamos em território novo, eu sei, mas era bom, não havendo conferência de presidentes onde eu possa colocar esta questão, ouso colocar a questão aos ilustres senhores vice-presidentes, que são membros da mesa, da Assembleia, e que, eventualmente, era bom haver aqui uma normalização relativamente a esta matéria. Porque, senão, vamos caminhar sucessivamente para uma alegre violação do regimento, como se fosse completamente indiferente. Feita esta nota, que já tinha falado na última reunião. A senhora deputada Beatriz Gomes Dias pede a palavra, não para discutir os votos, mas presumo sobre esta minha questão. Dou-lhe a palavra, senhora deputada.
Senhor Presidente, o meu pedido de palavra tinha sido para intervir na discussão do voto. Pronto, e o Senhor Presidente foi bastante inequívoco na forma como respondeu. Portanto, retiro o meu pedido de palavra.
Obrigado, Senhora Deputada. Vamos então prosseguir na nossa... Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, só para dizer que o seu apelo... Não caiu em saco roto. O que sucede é que, de facto, o Sr. Presidente tem toda a razão. Embora estes votos tenham sido apresentados anteriormente à revisão do regimento que ocorreu no final da sessão legislativa passada, e creio que devem ser tomadas medidas pelos grupos parlamentares e também por todos para que o regimento seja cumprido. Embora, naturalmente, estes votos são anteriores, não é? Agora, o Sr. Presidente referiu-se a mim e ao Sr. Deputado José Manuel Pureza como vice-presidentes e fez muito bem. O problema que nós temos aqui, um pequeno problema prático, é que a primeira comissão e a conferência de líderes funcionam em simultâneo, que é o que está a acontecer agora, o que nos dificulta muito a participação ou numa ou noutra. E, portanto, limita um pouco a nossa capacidade de intervenção nestes domínios e noutros. Muito obrigado. Exatamente. E nós somos muito fiéis à primeira comissão e damos uma grande prevalência.
Agradeço, deputado, e registro também essa dignificação da primeira comissão, que fica muito bem a todos nós e cai muito bem a todos nós. Espero, portanto, que esta matéria possa ser abordada, eventualmente, se houver uma conferência de presidentes, seguramente que eu levantarei lá a questão, mas, sobretudo, nesta fase, como eu referi, é mais em sede da admissibilidade dos próprios votos que o problema num primeiro momento se coloca, e essa admissibilidade tem que ver fundamentalmente com a metodologia de trabalho que a mesa da Assembleia adota relativamente a essa competência, que é uma competência do par, delegada ou não, mas é uma competência de facto, é na fase da admissão que, penso eu, tem que haver aqui enfim, um método qualquer, e tem que se assentar num método qualquer para se poder salvaguardar o cumprimento do regimento. Vamos então passar apenas uma única nota, até porque, por exemplo, neste caso, a minha primeira intenção, a quando do agendamento, era, naturalmente, havendo três votos sobre uma mesma matéria, procurar uma fusão das partes deliberativas. Mas, se fossem todos votos exclusivamente de pesar ou exclusivamente de condenação, essa fusão até era possível. Sendo os votos variados e sobre mais do que uma matéria, conforme até ficou mais ou menos claro para todos, penso, do debate que aqui tivemos, não há possibilidade prática, política, de uma tentativa de fusão da parte deliberativa, porque essa parte deliberativa teria sempre que ser o máximo denominador comum de todos os votos que foram aprovados, e isso coloca problemas, porque algumas das forças políticas revêem-se numa parte dos votos, não se revêem noutra. E, portanto, o problema está colocado exatamente por causa, digamos assim, do pecado original dos votos não serem sobre uma única matéria. Passamos à frente. Temos o ponto 7, que é um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da Sra. Ministra da Justiça, já agendado na última reunião e adiado a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Dou a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Fui recentemente nomeado para o cargo de Procurador Europeu de Portugal, o magistrado do Ministério Público, Dr. José Guerra, contra quem nada nos move e que nem sequer conhecemos. Esta nomeação encontra-se, porém, envolta em polémica, uma vez que o candidato melhor posicionado no concurso aberto para a seleção dos três candidatos designados por Portugal para o cargo de Procurador Europeu acabou por não ser o candidato nomeado. Com efeito, o Comitê de Seleção considerou como melhor candidato ao cargo de magistrado do Ministério Público a doutora Ana Carla Almeida, responsável no DCIAP, no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, pelos processos relativos a fraudes nos fundos comunitários. O Comitê de Seleção foi um Comitê de Seleção previsto no artigo 14, número 3 do Regulamento Europeu 2017/1939, portanto, composto por jurados, de 12 jurados internacionais. Todavia, esta magistrada, a doutora Ana Carla Almeida, apesar de ter sido a melhor posicionada pelo júri internacional, acabou por ser preterida pelo candidato indicado pelo governo português para o referido cargo, tendo sido antes selecionado e nomeado pelo Conselho da União Europeia, indicado por Portugal, o procurador José Guerra, o que se nos afigura reprovável. Esta preterição é ainda mais censurável quando é veiculado publicamente que a procuradora preterida se encontra a investigar casos que envolvem personalidades ligadas ao partido que sustenta o atual governo e que o candidato escolhido foi colega da atual titular da pasta da Justiça no Departamento de Investigação e Ação Penal do DCIAP de Lisboa. Neste sentido, os deputados do Grupo Parlamentar do PSD requerem a audição, nesta comissão, da Sra. Ministra da Justiça para prestar os esclarecimentos necessários sobre este assunto, o que queremos crer que a Sra. Ministra estará fortemente empenhada em vir aqui esclarecer esta polémica, que tem vertido muita rios de tinta, não só em Portugal, nos meios de comunicação social, nas televisões, como também na Europa, em que temos sido diversamente visados e comentados, e com certeza que quererá vir aqui explicar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente este requerimento do PSD, porque nos parece que agora da mais elementar justiça, e é mesmo isto que queremos dizer, agora da mais elementar justiça, que ouçamos a Sra. Ministra da Justiça, sobretudo depois daquilo que o Partido Social Democrata escolheu levar ao plenário da quarta-feira passada. Quanto ao requerimento que hoje apreciamos, há dois níveis de análise. Um, que se prende com o seu conteúdo material ou substancial, e essa análise será relegada para a audição da Sra. Ministra da Justiça, que provavelmente acontecerá, e que permitirá que se olhe com atenção para um procedimento que tem várias fases e que é muito mais complexo do que aquilo que se faz supor neste requerimento do PSD. Mas para já pronunciamos apenas sobre o aspecto formal, até que poderíamos chamar de protocolo ou de etiqueta. O PSD fez um requerimento para obter esclarecimentos da Sra. Ministra da Justiça, o que nos faz supor que gostaria de ouvir a Sra. Ministra da Justiça para obter esclarecimentos, mas temos agora a ideia que não é nada isso que o PSD pretendia. Pretendia apenas criar um caso político, porque se o PSD pretendesse obter esclarecimentos da Sra. Ministra da Justiça, fazendo-lhe perguntas, teria esperado pela obtenção de respostas, ao invés de escolher tratar este exato assunto num plenário, antes de ter ouvido a Sra. Ministra da Justiça, e sobretudo no âmbito de um agendamento relacionado com corrupção. E, portanto, num plenário onde estava em causa a análise de uma petição da Associação de Transparência e Integridade e de dois projetos de resolução, um do Bloco de Esquerda e outro da Iniciativa Liberal, o PSD escolheu sobre isso nada a dizer. Enfim, apesar do reconhecimento que deve ser transversal aos deputados deste Parlamento sobre a essencialidade dessa Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, mas sobre isso o PSD escolheu nada a dizer porque preferiu antecipar as conclusões sobre respostas da Sra. Ministra que quer obter, mas que na verdade não quer ouvir. E, portanto, tendo sido feitas afirmações que nos parecem graves, somos agora da opinião de que é de facto da mais elementar justiça que se ouça a Sra. Ministra da Justiça, razão pela qual votaremos favoravelmente este requerimento. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra, portanto, devolvo a palavra à Sra. Deputada que apresentou e depois passamos à votação. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Presidente, agradeço as palavras da Sra. Deputada Cláudia Santos. Compreendo, enfim, que tenha procurado desmontar o requerimento em requisitos de forma e de substância, porque quando contra factos não há argumentos, e percebo que efetivamente seja mais fácil levar a discussão para uma matéria que domina melhor, na questão da divisão dos fundamentos, do que propriamente em analisar as razões que são subjacentes, que são relegadas para a sede própria, quando a Sra. Ministra, como aqui virá a prestar os seus esclarecimentos. E sobre o que foi falado em plenário, recordo à Sra. Deputada que o PSD falou antes do PS e que o PS teve os 5 minutos para responder ao PSD nesse plenário e que poderia ter respondido, porque, que eu saiba, pode falar do que quiser. E o agendamento era sobre corrupção. Não me parece, não vislumbro tema mais pertinente do que falar na criação da Procuradoria Geral Europeia, que foi feita, e destas nomeações, porque tudo está interligado. E por isso o PSD escolheu, assim como o PSD escolherá falar sobre aquilo que muito bem aprovar, e não tem que pedir autorização a quem quer que seja, para falar em plenário sobre o que quer que seja. E nesta Casa da Democracia, as pessoas falam sobre o que quiser e as outras pessoas exercem o contraditório ou não. Posto isto, reconheço que efetivamente, enfim, não tenha sido confortável, e não posso aqui deixar de dizer, gostaria de conseguir falar, mas está muito barulho. Eu compreendo que o facto, a temática incomoda, mas não posso deixar de dizer que o PSD, e falar em etiqueta, um reparo formal sobre a etiqueta, e pegando nas palavras da Sra. Deputada Cláudia Santos, o PSD teve a etiqueta de logo que este caso foi disputado e amplamente divulgado em instâncias nacionais e internacionais, não ter em férias, no curso das férias, apresentado um requerimento para aqui chamar a Sra. Ministra, tendo deixado à Sra. Ministra a tomada de iniciativa própria para dizer aos deputados que, atendendo à polémica que envolve este caso e aos contornos que são tudo menos claros, ser ela própria que tivesse feito um requerimento a dizer: eu quero ir à Assembleia da República explicar aos deputados, explicar aos portugueses o que é que aconteceu. E por isso o PSD aguardou o início do decurso dos trabalhos parlamentares para saber se estaria aqui este pedido de audição por parte do Ministério da Justiça. Não estava. E por isso não teve outro remédio senão requerer ele próprio que aqui viesse a Sra. Ministra, porque por uma questão de etiqueta e de amabilidade para com o Ministério da Justiça e para com a Sra. Ministra, pessoa por quem temos o máximo respeito, obviamente que estaríamos à espera que essa iniciativa tivesse tomado parte dela. Muito folgo que seja aprovada esta audição e será essa então a sede para serem prestados os esclarecimentos, assim como para também eles serem pedidos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos votar então o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento fica aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8 da nossa agenda. Baixou esta comissão a petição 120, subscrita por 554 cidadãos e cidadãs, sobre a defesa dos direitos das crianças. A nota de admissibilidade elaborada pelos serviços aponta para a admissão desta petição, o que, a ser corroborado pela Comissão, determinará a nomeação de um relator. A primeira questão que eu coloco, portanto, é se alguém tem alguma objeção à admissão desta petição. Não sendo o caso, ela fica admitida e precisamos de nomear um relator. Pergunto se algum dos senhores deputados está, ou senhoras deputadas, se voluntariza para ser relator. Se não, eu solicitarei que ele seja remetido à comissão, à subcomissão da Igualdade, na sede da qual se encontrará seguramente. Temos a sugestão da Sra. Deputada Emília Cerqueira. Se ninguém se opõe, fica a Sra. Deputada Emília Cerqueira incumbida da elaboração do relatório e parecer relativo à petição 120. Passamos ao ponto 9 da nossa agenda. Foi distribuído o relatório de atividades relativa à primeira sessão legislativa, já há duas semanas. Não tive até ao momento, da parte de nenhuma senhora e senhor deputado, qualquer sugestão de emenda ou alteração ou aditamento ao relatório. Pergunto se estamos em condições de passar à votação ou se alguém pretende usar da palavra sobre o mesmo. Vamos passar à votação, o silêncio de todos. Vamos votar então o relatório sobre a primeira sessão legislativa, distribuído às senhoras e aos senhores deputados. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade e seguirá os trâmites regimentais habituais. O último ponto da nossa agenda. Nos outros assuntos, eu tinha duas ou três matérias que queria dar nota aos seus deputados. A primeira das quais tem que ver com lembrar que programámos para o dia 6 de outubro, eu próprio confirmei pessoalmente com o Sr. Ministro da Administração Interna, a visita ao Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa. Dia 6 de outubro, é uma terça-feira, às 15 horas, foi o que ficou combinado com o Sr. Ministro. Já oficializámos essa pretensão junto da Direção Nacional do SEF, independentemente de ter tido o cuidado previamente de tentar consertar a data e hora com o Sr. Ministro da Administração Interna. O que eu pedi aos senhores deputados, porque os serviços estão a diligenciar no sentido da logística necessária para a deslocação, como habitualmente para os deputados que são novos e que não o conheçam, a deslocação far-se-á num transporte, para quem pretende utilizar esse transporte, da própria Assembleia da República. Normalmente é aqui na porta do lado de baixo, da entrada lateral da Assembleia da República, estará lá uma carrinha, enfim, um mini autocarro, de acordo com o número de deputados, e por isso é que precisávamos saber com alguma celeridade a confirmação da parte dos senhores deputados. Aquilo que lembra aos senhores deputados, aquilo que acertámos, atendendo à necessidade de limitação do número de pessoas pela situação de contingência em que estamos, e particularmente o aeroporto de Lisboa também, aquilo que acertei com o senhor ministro é que haverá um máximo de 9 deputados, à qual acrescerá um agente, um funcionário parlamentar que nos acompanhará, como é habitual nestas visitas. Portanto, será uma delegação de 10 pessoas, digamos assim, no máximo, desde que todos confirmem. O que ficou acertado é que o Partido Socialista poderá indicar até 2 senhoras ou senhores deputados, o Partido Social Democrata o mesmo, contando comigo, portanto, mais uma pessoa. Os outros grupos parlamentares e outras forças políticas, um deputado ou uma senhora deputada, também cada, e a senhora deputada Joacine Catar Moreira, se pretender, também tem todo o direito, naturalmente, de acompanhar a visita. O que eu pedi era que até ao final desta semana, se não for antes, se não puder ser hoje ou amanhã, confirmassem por mail para os serviços da mesa a possibilidade o interesse em acompanhar esta visita e a indicação. Nós depois indicaremos a hora de saída, será em princípio à volta das 14h30 da tarde, mas depois daremos a indicação aos deputados que forem indicados pelos grupos parlamentares. O segundo ponto tem que ver com estabilizarmos, para eu comunicar à Conferência de Líderes e ao Secretário de Estado de Assuntos Parlamentares, a nossa proposta relativa ao calendário das audições regimentais. Agradeço, recebi já de todos os coordenadores dos grupos parlamentares as suas opiniões relativamente à proposta circulada, e a única coisa que temos aqui apenas para estabilizar em definitivo tem que ver com as audições da Sra. Ministra da Justiça, em que, das 2 alternativas que eu tinha colocado, 2 ou 9 de fevereiro, o Partido Social Democrata solicitou que seja 9 de fevereiro, a segunda ou terceira, porque a primeira será do orçamento. As propostas que tinham sido feitas era 6 ou 13 de abril, o Partido Social Democrata sugere que seja 27 de abril, não conflitua com nenhuma das outras audições regimentais, portanto, pela minha parte, não vejo problema, se a Comissão assim o entender, e a quarta e última audição regimental da Sra. Ministra da Justiça tinha sido proposta em alternativa 15 ou 29 de junho, e o PSD sugere que, entre as 2 alternativas, se opte por 15, presumo para não ficar tão junto do final da sessão legislativa. Pergunto aos senhores deputados, então, todos os outros senhores deputados e grupos parlamentares manifestaram sua concordância genérica, não fazendo nenhuma sugestão particular, e portanto pergunto se podemos então estabilizar este calendário, que seria a Ministra de Estado e da Presidência, para além do Orçamento de Estado, vir cá. Como sabem, a Sra. Ministra pediu sempre para vir às quartas-feiras e não às terças, por força das reuniões de Estado de Estado, que têm lugar na tarde, terça-feira. Portanto, virá cá sempre em quartas-feiras, dia 20 de janeiro, dia 21 de abril e dia 30 de junho. O Sr. Ministro da Administração Interna, no dia 26 de janeiro, 23 de março, 25 de maio. E a Sra. Ministra da Justiça, 9 de fevereiro, 27 de abril e 15 de junho. Eu penso que isto dá um espaçamento equilibrado e, portanto, será essa a nossa contraproposta. O Sr. Deputado António Filipe pede a palavra.
Sr. Presidente, só para sugerir que esse calendário consolidado nos seja depois enviado por mail. Muito obrigado.
Será enviado já nesta fase. Eu enviarei, pedirei que seja enviado para conhecimento dos Srs. Deputados a comunicação que vai ser feita à Conferência de Líderes, mas o definitivo é depois a resposta que a Conferência de Líderes nos der. Chamo apenas a atenção dos Srs. Deputados para isso. E, portanto, também quando vier a resposta da Conferência de Líderes, voltarei a enviar, assinalando na altura, caso tenha havido alguma alteração, assinalando essa alteração. Se não houver alteração, também fica mais simples. Duas notas apenas, a primeira das quais, eu por acaso, neste momento só tenho aqui o Vice-Presidente José Manuel Pereira, não está já o Sr. Vice-Presidente José Magalhães, apenas para dar nota que foi endereçado um convite a esta comissão para o dia, por parte da Ordem dos Farmacêuticos, para uma sessão solene de comemoração do Dia do Farmacêutico, a ocorrer na cidade do Porto, pelo que eu percebo, no próximo dia 26. Eu, por compromissos anteriores, não poderei estar presente. É por videoconferência, não é presencial devido ao Covid. Perguntava apenas, ficava, eu depois falarei com o Sr. Deputado Jaime Magalhães, o Sr. Deputado Jaime Manuel Pureza já sabe, se tiverem interesse em que eu indique a vossa participação por videoconferência, eu comunicarei. Eu peço depois que me mandem um mail apenas a dizer se o pretendem ou não. A última nota tem que ver apenas para informação. Foram votados na passada sexta-feira e baixaram esta comissão dois projetos de resolução, um do PAN sobre aquela recomendação ao Governo para a apresentação de uma estratégia nacional de combate à corrupção e outra sobre matéria que foi entendida pela mesa ser matéria conexa da Iniciativa Liberal sobre a colaboração premiada, que direto ou indiretamente também tem que ver, como sabemos, com o combate aos crimes de corrupção e de branqueamento de capitais. Assim sendo, eu agendarei para a próxima reunião estes dois projetos de resolução, convocarei também o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, uma vez que ele é autor de um dos projetos de resolução, e solicitarei ao PAN e ao Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo que, independentemente da participação na discussão, se entenderem que é possível fazerem uma fusão da parte deliberativa dos projetos de resolução, assim será. Da minha parte era tudo. Pergunto se alguém tem alguma questão. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Sra. Presidente, eu queria solicitar, na sequência do processo legislativo da proposta de lei 53/14 do Governo, que cria o processo extraordinário de viabilização de empresas, consideramos pertinente que fossem solicitados contributos por escrito a determinadas entidades, designadamente a Associação Portuguesa dos Administradores Judiciários, a Associação Portuguesa do Direito de Insolvência e Recuperação, entre outros, que faríamos hoje chegar ao final por e-mail à Comissão, porque são contributos que são importantes e que, por escrito, vêm sempre mais fundamentados do que audições pessoais, presenciais. Porque o escrito, aquilo que se escreve, tem-se mais cuidado e que parece-nos que é muito importante para coadjuvar no processo legislativo, Sr. Presidente.
Pergunto aos senhoras e senhores deputados se concordam com esta audição. Eu, em qualquer circunstância, a fazer-se esta audição, eu daria como prazo máximo o final da próxima semana, por forma a que possamos estar a debater na especialidade, independentemente dos contributos chegarem ou não chegarem, não na próxima quarta-feira, mas quarta-feira de hoje a 15 dias. E, portanto, dia 7 de outubro, atendendo naturalmente à premência com que esta iniciativa se coloca. Se não há objeções, assim farei. Eu peço ao Partido Social Democrata que nos envie a lista e eu solicitarei, a Comissão solicitará esse contributo por escrito, imperativamente até o final da próxima semana, para que possam ser distribuídos aos senhores deputados. Os que não vierem, paciência, e agendarei a discussão na especialidade, o debate na especialidade, para 2 a 15 dias, na reunião do dia 7 de outubro. Bom dia, senhores deputados. Está terminada a nossa reunião.